Olá, senhoras e senhores, estamos mais uma vez aqui reunidos no nosso pequeno espaço, nosso espaço que originalmente começou na contravenção da pirataria, mas agora estamos oficializados, nós estamos com mais um Prósper no ar, nesse formato interessante de debates, né? Debates em tempo real aqui para quem está assistindo com a gente, os alunos, mas que podem ser ouvidos depois por você no nosso podcast, o Prósper no ar, os nossos agregadores. Hoje a gente está aqui para discutir um tema super interessante, né? A gente vai discutir a questão do racismo estrutural, a questão de comando, o racismo no Brasil e no mundo. E por isso nós trouxemos aqui duas professoras da casa e o nosso convidado. Então a gente vai começar aqui as apresentações e eu começo aqui apresentando ela, a professora Gabriela Alves, professora do ensino médio de língua portuguesa, professora formada em letras na FRJ, representante da Minerva aqui com a gente. Dá um oi pra galera aí, Gabi.
Olá, meu povo. Tem gente que já me conhece aqui, tem gente que não me conhece. Então, meu nome é Gabriela, como o Celso já falou, formada lá pela FRJ, esperando vocês entrarem lá também, né? Dou aula aqui no Preveste, dou aula no terceiro ano do ensino médio. Sou meio que cria da UFRJ, porque fiz a faculdade de letras e fiz o mestrado também em educação na UFRJ. Defendi ano passado. Então, assim, tô quase criando uma raiz lá naquela instituição. Mas talvez pro doutorado eu tô querendo ir pra Unirio. Não sou de nenhum movimento negro, mas sou negra, tá? Nasci negra, carrego a negritude no meu corpo. Sou mulher, professora, né? Classe média. Todas essas questões aí, vinda da periferia, tá? Vindo de comunidade, favela. E aí a gente não vai entrar nessa discussão, né? Porque cada um vai ter uma forma de chamar, né, o lugar de moradia da galera mais vulnerável. E eu acho que é isso, sabe? Eu gosto de samba, sou cantora também nas horas vagas, sou de peixes, sei lá, com ascendente em gêmeos. É, sei lá, essas coisas. Gosto de cozinhar de vez em quando, sou meio masterchef, entendeu? Já fui casada, agora tô solteira.
Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar.
A Bia faz parte também da escola, faz parte da equipe do TEV. É a nossa especialista aqui no momento, ainda que ela não esteja aqui necessariamente na função de especialista. Ela está aqui para falar muito mais do que a especialização dela, mas ela é a nossa especialista em finanças e ela é a CEO, ó, falei bonito, da Barcos Educacional. Eu acho que a Bia pode explicar melhor para a gente. Ela tem até o Rodrigo aí, que também é da galera do TEV, também é da Barcos. Já que ela é a CEO, ela é melhor do que ninguém para se apresentar e explicar para a gente. Fala com a gente aí, Bia. Boa noite.
Boa noite, queridos, tudo bem? Me apresentando, já quero agradecer demais por esse convite, eu fiquei muito feliz de, enfim, compartilhar, não só sobre finanças, né, que é o que a gente faz normalmente, mas também sobre outros temas, e racismo é um tema tão importante. É, eu sou Bia Santos também, sou uma mulher preta, sou aqui do Caxambi, Meia, Zona Norte, é perto, mas é longe, né? Eu estou hoje como CEO da Barco, e CEO, gente, Chief Executive Officer. Em tradução livre, é diretora executiva da empresa. Eu brinco, né? Eu falo CEO como uma forma da gente se posicionar nesse espaço, porque existem poucas mulheres negras à frente de uma empresa. Mas eu brinco, né, que CEO, diretora executiva de uma pequena empresa, nada mais é do que uma faz tudo. Não tem muito glamour, não, tá? O glamour é só uma questão de posicionamento aí, mas a verdade é que a gente está em toda operação, está correndo atrás, está trabalhando muito. Não tem muita diferença, não. Então, eu sou uma das fundadoras da Barcos, que é um negócio em parceria aí com o Prósper, que tem tocado o TEV, que traz, né, educação financeira para dentro da escola. E eu acho que quando a gente fala de negritude, não tem como a gente não falar de finanças, porque isso afeta o nosso bolso também, o fato de sermos negros, o racismo estrutural também afeta o nosso bolso. Então, não é à toa que eu também sou cria da Minerva, eu sou formada em administração pela UFRJ e estou me pós-graduando agora em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Então, é uma forma da gente falar de finanças mais com viés, né, mais especificando isso para a realidade da população negra no Brasil, que já é mais aí de 56%. Então, eu sou a Ariana Satanares ou Arianja. Nunca saberemos, não é mesmo? Tem sempre essa zoeira aí, não sabemos. Sou Satanares, ascendente em virgens, pra galera que entende, lua em câncer, ou seja, sou a casca que briga, mas por dentro mesmo sou um amorzinho.
Por último aqui, agora do outro lado do ringue, né? A gente deixou a galera da FRJ por educação falar primeiro, né? Mas só por uma questão educacional. Mas agora a gente vai começar a defender o nosso, aquele lugar bonito, lindo, vulgarmente conhecido como inferno de concreto do meu coração e do coração de outros dos seus professores. Mas a gente tem aqui como convidado externo, eu tenho aqui o Michael que eu já conheço tem mais de uma década. Michael estudou comigo na faculdade, né? A gente fez a graduação junto, ainda que eu seja de um ano e o Michael tenha entrado anos posteriores, mas a gente acabou fazendo matéria junto. Então, Michael é formado em história pela UERJ lá, bonito, um habitante sobrevivente do nono andar, do famoso IFCH da UERJ. Michael também depois fez a carreira acadêmica dele, eu vou deixar ele explicar a carreira acadêmica, ele é melhor que ninguém consegue explicar isso, mas ele depois, eu e ele continuamos estudando até juntos no outro espaço acadêmico. Ele já fez uma careta, eu faço uma careta aqui desse lado, que é um espaço excelente, um espaço muito bonito, mas que normalmente, quando a gente fala que tem uma pós-graduação na PUC, a gente é taxado automaticamente de burgueses, playboy, riquinho, mas quando na verdade a PUC é de graça, a pós-graduação, amém, entendeu? Porque ela é de graça, porque senão não dava não. Tá bom, eu vou deixar o Michael se apresentar melhor do que ninguém aí pra galera saber o trabalho dele. Fala comigo, Michael, boa noite.
Fala aí, gente, boa noite. Meu nome é Michael Tanis e eu sou doutorando lá na PUC, né? Mas me formei, como o Celso disse, dentro da mais querida do Rio de Janeiro, que é a UERJ. Em toda a minha trajetória, eu fui obrigado a me confrontar com a minha origem, não só a minha origem social, mas como a minha origem racial também, né? É engraçado porque eu tava conversando com um amigo mais cedo e ele me disse uma coisa tão interessante, que é: a gente descobre que é negro, né? A gente é obrigado a descobrir que é negro. Ainda que você não tenha nenhum tipo de formação, nenhum tipo de leitura para isso, você vai ser negro. Porque os outros, ainda que você não reconheça, vão fazer de você um homem, uma mulher negra. Mas essa alteridade, essa diferença com o outro, sempre me chamou a atenção, né? Tanto na UERJ, que é uma universidade conhecida pelo seu projeto popular, pelo seu programa, conteúdo programático voltado para a classe trabalhadora, e a inserção da classe trabalhadora via o programa de cotas, que provavelmente a gente vai falar aqui também. Na UERJ, é muito claro essa diferenciação. Olha, na PUC, eu não prefiro nem falar, porque assim, na PUC é o lugar onde eu sou mais negro, sem fazer nada, né? Para começar, não falando mal da minha instituição, que me acolheu tanto no mestrado quanto no doutorado, mas é aquilo, né? Somos 5 alunos negros, no programa de mais de 260 alunos. Isso já diz muita coisa. Mas, entre tiros e golpes, a gente vai se virando.
Beleza, né? Então, acho que já ficou claro aí, a gente já conseguiu entender, né? A gente já mostra, já montou basicamente o cenário, você já sabe quem é aqui na fila do pão, né? Nós temos aqui 3 representantes, óbvio, da comunidade negra, né? Porque não botaria aqui brancos para falar, esse aqui já é o branco que está falando. Estou fazendo esse papel porque alguém tem que controlar e fazer a mediação. E aí eu tenho que me apresentar também, para quem não está acostumado, né? Ainda que todos estejam acostumados, diria Zagallo, vocês vão ter que me engolir. E já estão fazendo isso desde o começo do ano, mas para quem não lembra, eu sou eu, Vinícius. Oi. Lindo, sexo, gostoso, genial. Também muito mentiroso. Professor de vocês de história, de filosofia. Também, de vez em quando, de prática circense. E nas horas vagas, defesa contra a arte das trevas. Afinal, vocês têm que saber defesa contra a arte das trevas para sobreviver às minhas aulas. E eu vou fazer apenas, novamente, o papel do mediador. Eu vou apenas fazer aqui essas falas, essas intervenções, essa quebra de clima pesado de vez em quando. E aí, eu já vou começar, né? Já vou começar a rolar essa bola aí. Eu acho que a gente já pode vir para o primeiro, pro chamado primeiro bloco, a gente começar a abrir os trabalhos, depois de todo mundo se apresentar. E aí, a gente, na hora que a gente decidiu, galera, quando a gente decidiu como falar, né, a gente botou racismo estrutural como título, mas a gente sabe, né, a gente não daria conta de discutir esse conceito do Silvio Almeida, porque é um conceito muito complexo e muito extenso. Então a gente resolveu pegar alguns aspectos para começar a discutir isso. E o primeiro aspecto que a gente começa a discutir a questão das estratégias de sobrevivência da população negra. E aí eu acho que para a gente começar a discutir que estratégias de sobrevivência a população negra vem adotando no mundo, né? A gente pensando, óbvio, no macro, que é o mundo, e entrando no micro, que seria o espaço brasileiro, eu vou dar voz para o historiador, eu vou sair aqui do rio da história, entendeu? Temporariamente, eu vou dizer que eu não sou historiador. Michael, vou começar contigo, já que você é o historiador, ainda que temos a galera da pós-graduação em História aí também. Fala com a gente, como é que você consegue fazer um pequeno quadro, uma coisa bem, bem simples até para não complicar a galera, mas um quadro dessa questão da necessidade de luta da população negra. Como é que a gente pode começar a jogar essa bola aí?
Bom, vamos lá. Primeiro eu vou estabelecer um quadro sobre o que é esse racismo e como esse racismo ele perpassa todos os outros problemas estruturais do nosso país, ok? Todo mundo aqui sabe o que é um engenho. Né? Todo mundo sabe que é um complexo de plantação, muito parecido com a plantation americana, e que ele é baseado em na senzala, onde ficam os escravos, que na época o negro escravizado era uma ferramenta, era uma simples ferramenta de mão de obra, de força de tração. A Casa Grande, que é o centro nervoso dessa plantation, e a própria plantation em si. Então, a dinâmica que segue o engenho é uma dinâmica que passa aos poucos para a sociedade, em termos de estrutura. O que que eu quero dizer com isso? Imaginem vocês, tudo que estava dentro do engenho, à exceção da Casa Grande, ou seja, fora da Casa Grande, dentro do engenho, era negativado, porque era o trabalho. O trabalho nasce como um elemento negativo na sociedade brasileira. Tudo que estava dentro da senzala é o que tem que ser controlado e é o necessário que se pese o poder e o pensamento que é o centro nervoso do engenho, que é a Casa Grande. Dentro da Casa Grande, a dinâmica ainda não é uma dinâmica de superioridade. Por quê? O senhor de engenho, que pode sair do engenho a qualquer momento e que manda em todos os seus domínios, né? Inclusive, como a gente já viu em vários momentos da história, os senhores de engenho têm um enfrentamento contra o Estado. Né? Ele não só está dentro do Estado, mas ele também tem um enfrentamento e controle por parte desse Estado. Então, tudo que está dentro da Casa Grande tem um caráter positivo secundário. Porque, por exemplo, a mulher do senhor de engenho vale tanto quanto o negro. Por quê? Qual é o poder da mulher do senhor de engenho? Ela é ligada à tarefa doméstica. Só que a tarefa doméstica ela não cumpre. Quem cumpre são os negros e as mulheres negras da casa. Essas tarefas, elas são negativadas. Se essas tarefas são próprias dentro dessa sociedade da mulher negra, a mulher negra, própria da mulher do senhor de engenho, essa mulher, ela ganha para si a carga negativa do engenho. Então, o nosso machismo, a nossa estrutura patriarcal machista, ela é uma estrutura que não parte só do problema de gênero. Ela tem um pé no problema de gênero e um pé no problema de raça. Ou seja, tudo que está para fora do engenho é positivado. Tudo que está para dentro do engenho, para dentro do domínio doméstico, é negativado porque é próximo a esse negro escravizado. Isso é o quadro geral. Só que tudo, e é o que os sociólogos e antropólogos chamam de mentalidade de Casa Grande. Essa mentalidade de Casa Grande é o local de organização de todas as relações de classe e gênero que temos aqui no Brasil. Claro, o problema de gênero ainda é maior do que o problema de raça, porque ele se une ao problema de raça, no caso que já foi apresentado pela Neuza de Souza Santos, da solidão da mulher negra, que é a base da estrutura social do Brasil. Mas, voltando, esse é o quadro principal. Nosso quadro do racismo e da situação das populações negras aqui no Brasil é muito diferente, tanto da América Latina quanto dos Estados Unidos. Porque aqui você tem um terceiro elemento, que é o elemento da democracia racial. Se diz que, por conta da miscigenação e da mistura entre os negros e os brancos, todo o processo de racismo e afastamento, eles simplesmente podem ser ignorados. Claro, você diz isso, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar em gênero, no gênero literário, né, Monteiro Lobato, o próprio José de Alencar, você tem elementos de racismo que eles não são elementos de preconceito, são coisas completamente diferentes. E se não são elementos de racismo, como podem ser elementos raciais, raciológicos, e não serem elementos de preconceito? Por exemplo, no caso do José de Alencar, que é muito sutil a ideia. Eu cito o José de Alencar porque é a mesma estrutura que passa nas nossas telenovelas, por exemplo. José de Alencar funda um novo estilo literário, que é o estilo literário do best-seller A Brasileira, Estrela Tropical, que vai ser aproveitado pelas nossas novelas e pela a rede que eu prefiro não falar o nome. A rede Glóbulo de televisão. Entende? A estrutura que ele apresenta, o Zé de Alencar, é uma estrutura muito factível. Então, por exemplo, num livro, por exemplo, O Demônio Familiar, que é uma comédia de costume. O negro, apesar de ser criado como branco, por uma família branca, ainda conserva todas as características de fala e os trejeitos de fala são costumeiramente ligados à população negra. Por quê? Geneticamente, esse negro era considerado inferior. E esses debates da genética e esses debates racialistas passam para dentro da sociedade brasileira a partir do século XVIII. Né? E no século XIX eles viram políticas de Estado. E eles se tornam a unanimidade científica, cultural e que vai se reproduzir dentro da estrutura. Só que onde essa estrutura ela se assenta? Essa estrutura se assenta na mentalidade de Casa Grande. Na mentalidade de dizer que existem elementos positivos e que eles não são ligados à população negra, e elementos negativos que vêm da população negra. Então, toda a nossa trajetória de enfrentamento é, primeiro, uma trajetória de visibilidade positiva. Se vocês abrirem no YouTube e procurarem pelas chanchadas, eu disse chanchadas e não porno chanchadas, tá? Isso é completamente outra coisa. Nas chanchadas que vocês acham no YouTube, você vê, por exemplo, como aparece o negro. É muito parecido com o vaudeville americano. O negro aparece de forma sempre cômica, sem os dentes, maltrapilho. E por que que essa visibilidade, é um debate que a gente tem travado aqui no Brasil, se essa visibilidade importa ou não? A visibilidade, ela torna o negro e a questão do negro visível. Quando vocês esperavam ver um debate onde um país inteiro, no meio de uma pandemia, como no caso dos Estados Unidos, parou por conta do assassinato de um homem por parte da força policial que representa esse Estado? Esse evento desencadeado lá, ele cumpre todo um arco de acontecimentos que também chega aqui. Porque nós começamos a olhar como as forças policiais, que também representam o Estado, elas agem contra a sobrevivência e contra a existência da população negra. Quando eu falo população negra, obviamente que eu me incluo nisso. Agora, imaginem vocês, se durante a visibilidade já é difícil a elaboração e a sobrevivência, imagina na invisibilidade. Eu creio que ninguém daqui seja dessa época, nenhum dos alunos seja dessa época, mas você tinha um artista, performer, professor de balé, bailarino clássico, que é o Jorge Lafon, mas que ficou somente conhecido dentro da cultura popular como a Vera Verão, o papel de uma mulher trans num programa que talvez seja o programa mais racista da TV brasileira, que era a Praça é Nossa. Consegue ser mais racista do que os Trapalhões. Só que ele era, a imagem de transexual dele era aceita, sendo que ele não era transexual. E as pessoas achavam mesmo que era. Só que a imagem dele de balé, de um homem que levou a escola de balé, de um homem homossexual negro, porque dentro do espaço de sociedade negra ainda tem essas diferenças entre raça, entre gênero e orientação sexual. Um homem homossexual, negro, que levou uma escola de balé na periferia, que dava chance para outras pessoas negras e outras pessoas que não eram da população negra, mas ainda assim periférico. Isso foi totalmente apagado. Isso foi uma coisa que eu mesmo só fui descobrir quando eu entrei na universidade. Agora, imagina, se já é difícil para você pesquisar, para você entender uma coisa dessa, dentro da universidade onde você tem acesso a todo o conhecimento, imagina fora da universidade, numa população que você ainda tem hoje 36% de pessoas que não cumpriram nem mesmo o primeiro grau de ensino, o ciclo básico de ensino. Ação que mesmo tendo cumprido, ainda é enquadrada dentro de um analfabetismo funcional muito grave. Se você não tem nem acesso a essas coisas, como você consegue positivar a existência negra? Nosso enfrentamento, o enfrentamento dos movimentos negros, que eu prefiro não me ligar formalmente a nenhum, ainda que eu participe regularmente de reuniões e de organizações do movimento. Mas formalmente, como eu tenho uma diferença filosófica muito grande, tá, que não cabe comentar aqui, mas é necessário que essa visibilidade ela seja também um foco de luta, uma possibilidade de luta. É muito estranho, quando eu digo para vocês, assim, a história pessoal às vezes passa para história com H maiúsculo, porque é muito estranho quando você consegue conectar quase que automaticamente o fato de você ser um dos poucos alunos negros do seu programa de pós-graduação e quando você pensa, olha, mas a população negra e indígena brasileira é maior do que a população branca. Por que que você não tem essa representatividade dentro dos programas, nas universidades, nos programas de televisão, dentro dos quadros da intelectualidade do mainstream? Né? Se você parar para pensar, ontem foi um dia atípico dentro do Roda Viva, já que a gente abriu com a referência. Bom, a grande questão é, se você parar para ver, assistir qualquer programa de entrevistas com intelectuais, são intelectuais brancos. Por que que são intelectuais brancos, sendo que existe uma quantidade de intelectuais negros, de professores negros, de pesquisadores negros, tão bons quanto o Silvio de Almeida, que eu acho um dos intelectuais negros mais completos, tá, da nossa geração. Tem uma outra intelectual pop, que eu prefiro não me referir a ela, também é negra e respeito muito o trabalho dela, mas ela, o discurso dela é um discurso ainda muito vazio em termos de pesquisa e de filosofia. O Silvio de Almeida não. O Silvio de Almeida é um intelectual formado em todas as redes bancas de formação. É um cara que tem uma história absurda e você tem outras, muitas outras intelectuais. Né? Cito aqui uma intelectual que é a Yamara Viana, tá? Que foi uma professora minha dentro da PUC, que é uma intelectual, mas simplesmente vive num apagamento. E esse apagamento se dá por quê? Porque a imagem do negro, a imagem da existência do negro é sempre negativada. Retomo de novo a ideia da mentalidade de casa grande, que não é um conceito que explica tudo, mas é um conceito que nos ajuda a entender que em qualquer momento da história brasileira, a imagem do negro é uma imagem negativada, é uma imagem passível de ser controle, de ser controlado, e é uma imagem que necessita de uma tutoria dentro dessa estrutura branca de pensamento, essa estrutura branca de epistemologia. Bom, eu acho que é isso. Assim. O que eu queria introduzir é esse quadro geral do enfrentamento e da existência negra aqui no Brasil.
Vou pegar a bola aqui, eu acho que a Bia quer falar ali, ou não, a Bia bateu palmas. Eu espero que a galera tenha entendido, porque você veio nesse seu ritmo manso, calmo, e você só foi descendo nas camadas da complexidade aí, conceitual. Entendeu? Eu não tô vendo a galera necessariamente se manifestar. Na verdade, eu tô vendo uma galera se manifestar pela câmera. O Rodrigo ali tá concordando constantemente com a cabeça. E, Gabi, eu vi você também concordando sem parar. Eu vou usar aqui, eu vou pegar essa ponte da fala do Maicon. Não vou me estender mais na questão da mentalidade da Casa Grande, porque o Maicon soube definir muito bem, né, essa ideia da mentalidade e esse problema, essa manutenção dessas estruturas. Mas eu gosto da parte que o Maicon fala, e ele se posiciona de maneira muito clara, de que ele é um dos 5 alunos na pós-graduação. É a pós-graduação toda que você está falando ou só de história?
Não, me refiro à pós-graduação, ao programa de história social.
Então, 5, cara, assustador. É assustador. Tô parando para pensar na minha turma se tinha e não tinha.
Não tinha.
Na minha turma do mestrado não tinha. Tinha você, que era de uma turma do ano anterior. Mas eu vou trazer isso para fora do espaço acadêmico. Porque o espaço acadêmico, a gente pode ficar aqui os 4 e os outros professores que estão aqui, a galera que já tem uma formação universitária. Se a gente fazer essa pergunta básica de quantos professores negros vocês tiveram, a coisa vai ficar. E aí eu vou problematizar e eu vou olhar para a gente como professor, porque somos todos professores, e quantos negros a gente tem numa equipe de trabalho, né? Se a gente parar para pensar. Foi uma coisa que eu me deparei, porque na hora que eu tinha que montar, a Gabi me deu essa ideia, o mérito dessa aula é todo da Gabriela, a gente conversando sobre a proposta de... Não faz essa cara de tímida não, porque o mérito é seu. A gente estava discutindo sobre a ideia de pegar uma aula de filosofia e falar sobre... E eu falei, não, dá pra gente fazer uma coisa melhor, e você já veio com toda a construção. E eu parei para pensar e eu falei, cara, quem eu chamo? E eu acho que não é um... Eu não posso nem culpar, eu não vou culpar, o problema, o erro é da escola, o erro é da direção da escola. Não, muito pelo contrário. Isso é um erro que perpassa a escola. Entendeu? A gente, infelizmente, só lida com isso. Mas a gente tem poucos. Eu olho para as empresas no qual eu trabalho e eu vejo poucos professores negros. Eu tô pensando numa outra escola que eu trabalho. E eu olho para a equipe do ensino médio e eu não vejo ninguém. Aqui eu olho para a equipe do ensino médio e eu olho para uma galera. Ainda tem aí, eu consigo tranquilamente contar pelo menos 5 pessoas. E aí pode parecer, nossa, você só está contando 5. Infelizmente só estou contando 5. Entendeu? Mas a gente, quando olha para isso, a gente vê que essa mentalidade continua, né? Entendeu? Quando a gente olha, por exemplo, e já vou deixar você falar, Gabi. Quando a gente olha para os professores, eu vou pegar o professor porque talvez fique mais fácil, mas quando a gente olha para a figura do professor e vê quantos professores estão fazendo vídeos, estão fazendo streams, estão fazendo lives, já que o ensino, a questão da quarentena popularizou essa necessidade da gente buscar veículos alternativos de trabalhar. E quantas lives de professores você vê? Quantos youtubers você vê que são negros? Entendeu? E a gente olha para isso, é muito cruel, sabe? E a gente vê que não tem. Então, assim, Gabi, eu vou passar a fala para você, e eu acho que é um bom caminho para a gente continuar, né? A gente olhar para essa questão da visibilidade.
É, né? Vamos começar aí. Eu vou tentar trazer de um lado mais vivência mesmo. Gostei muito das coisas que o Maicon trouxe, dessa questão desse panorama. E aí agora eu vou trazer mais uma questão de narrativa minha, né? Narrativa de uma mulher negra vinda de periferia, como eu já falei com vocês. Os espaços que eu frequentei em grande maioria da minha vida foram espaços que eu não achei muitos negros. E aí vocês vão me perguntar, ué, você vinda de comunidade, na verdade, claro, minha essência é, né, porque minha família é negra, mas meu pai sempre valorizou, por exemplo, a educação e me colocou numa escola particular. E aí quando a gente se depara com a escola particular, a gente sabe que existe um valor a ser pago e a gente sabe que a população negra, né, a grande maioria da população negra não tem o poder aquisitivo o qual deveria por ser maioria. E essas questões todas que o Maicon já trouxe da Casa Grande, né, da senzala, do engenho, né, o que está fora é negativado. Então essas questões todas que vão perpassar que é estrutural. É, então, assim, na minha escola, eu estudei numa escola aqui na Ilha, Prospect da Ilha, né, estudei numa escola na Ilha, pequena, e essa escola mesmo pequena ainda tinha um número muito pequeno de negros, né, ainda mais uma escola pequena, aí que vai ter número menor de negros mesmo. E professores, então, eu tinha uma que até hoje é minha amiga, virou minha amiga, que era minha inspiração, que eu acho que é isso que é luta, eu acho que é isso que é estratégia, eu acho que é isso que é resistência, a gente ocupar os espaços. O PROSP é uma das escolas que eu mais trabalho com galera negra, tanto alunos quanto professores. E ainda assim, o número de professores, quando eu falei com o Vinícius, quando ele me propôs, né? Na verdade, é uma coisa que a gente já estava tentando, né, se fazer, porque os alunos já tinha surgido uma necessidade dos alunos comentar sobre essa questão do racismo. Isso, na verdade, né, existe lei para isso, que a gente tem que trabalhar isso dentro das escolas e tudo mais, porque foram muitos anos, né, de escravidão, foram muitos anos de exclusão social, de exclusão financeira, e aí eu já entro lá, né, na questão da Bia também. Então, assim, isso já é um fato da gente pensar de como ainda é difícil essa questão da luta e como a gente precisa de representatividade. Então, por exemplo, quando eu cheguei nesse espaço escolar, não encontrei uma galera negra. E aí eu não me reconheci como negra. E foi exatamente o que o Michael falou. Eu queria todo o tempo embranquecer. E olha que eu sou uma negra retinta, porque se a gente for entrar nessas questões dentro, né, da questão do ser negro, você ainda tem o colorismo aí e você sabe que o negro mais retinto ele acaba sofrendo mais racismo do que o negro que é mais claro, de pele mais clara, né? E aí é exatamente isso. Então, quando eu cheguei nesses espaços, que eu não via galera negra, então eu não me sentia representado, mesmo que a minha família majoritariamente fosse negra. Mas o espaço de sociabilidade que eu tinha, que era a escola, que a escola também é esse espaço, né? Eram de pessoas brancas. E eu nunca era princesa, eu nunca era mais bonita, eu nunca era a pessoa que servia para ser o... sei lá, o destaque de alguma coisa dentro da escola, porque os próprios professores que estavam comigo não se enxergavam em mim, não eram negros. Então, eles não me enxergavam. E isso fazia com que eu não me enxergasse enquanto mulher negra. Então, a todo tempo eu quis embranquecer. E aí, como o Michael falou, 1930, né, aí a gente teve essa política de embranquecimento da população negra, né, uma coisa que vem de antes. Então, logo quando eu entrei na escola, a questão do cabelo, gente, é uma questão para as mulheres, então... É uma questão, assim, muito complicada quando a gente é pequena, muito complexa. Hoje eu entro na sala de aula, assim, ó, se eu fico feliz, que eu vejo aluna de black, aluna de trans. Quando eu entro com a minha trans na sala de aula, os alunos falam, professor, tô deixando meu cabelo crescer, vai ficar igual o teu. Gente, isso pra mim, assim, isso, sabe, é representatividade. Isso é coisa que eu não tive. Um debate como esse, sabe, assim, a gente discutindo isso. No momento de pandemia, no momento que a gente tá, né, também pensando em saúde, a população negra é mais afetada também com essa situação do Covid, né, do coronavírus, tá? A gente vê que é uma população que não parou, nós somos privilegiados. Eu, mulher negra, sou privilegiada de estar aqui podendo fazer isso no aconchego do meu lar, em casa, né? Mas a grande população negra, quem vem entregar o meu iFood aqui quando eu peço? E aí eu tô falando bate-papo mesmo, gente. Vocês sabem como eu sou, sabem como é que é a minha aula, é assim mesmo. O iFood, quando eu penso, a grande maioria é de galera negra que vem aqui entregar, sabe? Eu vou pedir meu Zé Delivery. Não, não bebo, não. Né? Eu vou pedir meu Zé. E aí também a galera que chega aqui é galera negra, majoritariamente homem. Então, assim, é complicado a gente pensar nessas questões. Então, você vê muito negro nesse espaço, né, negativado, como o Michael falou, pegando aí a ponte no que ele falou. E aí, quando você entra, por exemplo, quando eu entrei na pós-graduação, primeiro que eu entrei na Letras, o FRJ é elitista pra caramba, tá? Foi uma das últimas a inserir o sistema de cota, como o Michael já falou, a UERJ foi uma das pioneiras aqui no Rio. Então, assim, a UFRJ demorou, não quis aceitar, tá? É um fato isso. Eu sou estudante de lá, ela não quis, a galera é elitizada lá, achou que ia diminuir, depois a gente entra na questão de cota, mas achou que ia diminuir a qualidade de ensino. Coisa assim, eu quando entrei na FRJ em 2009, não tinha cota, e aí eu fiz o vestibular super difícil, muito complicado, eu estudei escola estadual no meu ensino médio, então eu não me sentia preparada, fiz um cursinho preparatório, paguei meu curso preparatório, tinha que trabalhar, eu acho que isso são estratégias, sabe? E aí quando a gente fala de estratégia, a gente pode falar lá a questão histórica, mas a gente pode falar estratégia de quem está sobrevivendo, porque eu estar aqui hoje falando, todo dia é sobreviver, é a gente lutar para estar vivo. Ontem eu estava conversando com a minha irmã, a população negra, ela tem que lutar primeiro para sobreviver. A gente luta para estar vivo, a gente luta para ocupar os espaços. Porque em todo momento que eu ando, eu olho os olhares, sabe? Eu vejo como eu sou, eu tenho que mostrar que eu sou muito mais, ainda mais por ser mulher, porque aí a gente vai pensar em interseccionalidade, né? A gente vai pensar em gênero, a gente vai pensar em raça, a gente vai pensar em questão social, né? Classe. E aí a gente vai ter que sempre pensar essas questões muito interseccionais. E aí você vai ver que a mulher ainda é menos favorecida. Então, assim, Vinícius, eu fiquei internada, o pessoal sabe aí, quem não sabe, eu tenho uma doença autoimune. Fiquei internada em 2018. Tenho lupus e, Vinícius, cadê a equipe médica, cadê branco no hospital? Isso me doeu tanto, mas me doeu tanto que eu fiquei assim, gente, Nenhum negro quer ser médico? Será que nenhum negro gostaria de ser médico? Todo negro gosta de ser, não tenho nada contra, né? Porque o negócio é que a gente tem que ter um leque de possibilidades e não aquele lugar ser marcado pra gente. Todo negro, quem vinha me servir o almoço do hospital? Era a tia negra. Quem estava limpando o chão? Era a galera negra. Mas quem vinha tratar da minha doença? Era uma galera branca e jovem pra caramba. Tinha uma galera mais velha, mas aí você vê uma galera assim, de 20, 22, mais nova que eu, cuidando de mim, cadê a representatividade negra nesses espaços, além desses espaços que já são postos para a gente? Espaços que já são de lugares de pessoas negras. E aí, Vinícius, agora eu vou contar um caso aqui para fechar essa minha parte aí da questão da representatividade nos espaços. Entrou uma médica negra de plantão para me atender. Eu cheia de dor, gente. Cheia de dor, toda inchada, não conseguia nem me mexer direito. Eu levantei e abracei a médica. E ela falou, ué, o que está acontecendo? Eu falei, não, me desculpa, mas eu vou ter que te abraçar. Aí ela, mas por quê? Porque você, para ela, às vezes, por ela já também ter passado por esse processo de embranquecimento, ela nem consegue, né? Tava ali naquele... Vive com pessoas brancas, fez a universidade com pessoas brancas. Então, para ela, aquilo ali não era uma coisa assim, eu querer abraçá-la de maneira, né, tão fantástica quanto para mim. Porque para mim, vinda de um lugar, né, mais marginalizado socialmente, encontrar uma médica me atendendo, jovem, negra, falei, tem que abraçar essa mulher. Aí depois eu fui conversar com ela, né? E aí eu abracei e falei com ela. Assim, técnico de enfermagem eu encontrei negros também, tá? Mas enfermeiro, chefe do negócio, também não tinha negro. E aí a gente, quando a população negra, quando a gente vai se empoderando e quando a gente vai se entendendo como negro, a gente vai começando a olhar os espaços. A gente vai começando a observar, né? E aí você observa os seus espaços, seus relacionamentos interpessoais. Você começa a observar várias coisas, Vinícius. Essa questão da negritude, ela vai começando a te tomar de uma forma que muitos vão falar que é mimimi, né? Que a gente tem aí. Muitos vão falar, eu já escutei pessoas falando assim, ah, ela só fala de racismo. Claro, né? Porque se eu não falar de racismo, quem é que vai falar? Né? Então, assim, eu tenho que estar ali todo tempo lutando. É claro que às vezes é chato, às vezes eu quero falar de outra coisa, sabe? Às vezes eu quero, pô, não falar de nada, entendeu? Mas acaba que as pessoas também já olham pra mim e já falam assim, pô, racismo, Gabi, é preta, sabe falar de racismo. E nem toda a galera e nem toda a galera negra, ela tem esse estudo, até porque é uma coisa muito recente, gente. Primeiro que alcançar o ensino para a população negra já é difícil pra caramba, né? A gente chegar no... Eu só fui conhecer, por exemplo, Angela Davis no meu mestrado. Na minha graduação, não conhecia. Tive literatura africana 1 e 2, mas assim, bem Mia Couto. Entendeu? Mia Couto, show de bola. Mia Couto branco do olho azul. Entendeu? Assim, beleza. Beleza que o Mia Couto escreve as questões muito boas. A gente estuda, mas assim, cadê a galera negra? Não tem negro falando? Então, eu acho que eu deixo isso aqui para pensamento pra gente aí.
Vamos lá. Primeiro foi difícil não chorar, tá? Eu fico feliz que eu descobri que, pelo menos, eu não sofro com você o mesmo problema com o Kleber, que se o Kleber começa a falar essas coisas, eu começo a chorar. Eu ia derreter em lágrimas aqui, mas eu dei uma segurada. Teve gente, que eu não vou falar nome, que veio no WhatsApp me falar, tô querendo chorar, entendeu? Porque a gente sabe, a gente acompanhou esse teu drama pessoal, Gabi, então a gente sabe como é que foi tenso. Eu super te entendo. Muito complicado, né? Eu, na minha posição de branco privilegiado, que, assim, reconhecer privilégio não te torna uma pessoa arrogante, nojenta. É reconhecer onde você está inserido. É muito complicado para mim perceber esse tipo de coisa, né? Eu não sofro a questão de que vocês, no momento que vocês acordam, que vocês abrem o olho e tá, sei lá, indiferente ao horário, é automaticamente é lembrar de respirar, mas vocês lembram que existe todo um preconceito, que existe toda uma sociedade pressionando contra vocês. E eu lembro, por exemplo, uma... Tem vários casos, né, que eu poderia citar, mas eu vou ficar com dois casos que a UERJ me deu, o Maicon está aqui de testemunha, e a gente pode pensar, né, na questão de que o negro tem que ocupar o mesmo espaço acadêmico, né? Se a gente sai do grande espaço da academia e a gente vai para outros espaços, a gente vê uma galera muito boa produzindo. Mas uma galera absurdamente boa produzindo, né? O Rodrigo citou o Djonga aí no chat. O Djonga fez história na UFMG até o final, se eu não me engano. Não terminou, e é um cara brilhante. A gente pensa no Emicida, o Emicida é brilhante. Mas eu vou sair dessa galera mais famosa. E o Maicon e eu, a gente tem um amigo em comum que estudou com a gente. O Maicon vai entender o que eu tô falando. Que é um cara brilhante, um cara inteligentíssimo. É um cara que tá ficando até famoso agora, entendeu? E era um cara que a gente via na faculdade, que a faculdade tem disso, né? Você vê quem sabe alguma coisa e quem não sabe, quem quer e quem não quer. E era um cara muito inteligente, um cara com um pensamento muito bom, um cara super gente boa, negro, que não foi aceito na pós-graduação da UERJ, e a pós-graduação da UERJ, a UERJ pode ser linda e maravilhosa, e ter cota e afins, mas a gente que estudou lá, a gente sabe que depois que entra, aquelas múmias, aquelas tias, como a gente chamava, elas faziam de tudo para a galera não entrar. Porque você olha para a galera cotista, estudante de escola pública a vida inteira, tá vindo da periferia, entendeu? A grande maioria da galera que é cotista é negra. E aí, eu acho que a UERJ, nesse sentido, ela é maravilhosa, porque a UERJ já aprovou, né? A UERJ já aprovou a questão do sistema de cotas, porque começou a funcionar em 2002, mas quando chega 2008, 2009, eu estava terminando a graduação, quando eles lançam um estudo interno com um gráfico provando que, na verdade, a evasão é muito maior na população, nos brancos, do que nos negros, né? Então, é um tapa na cara da sociedade, mas vamos deixar isso para cá, por enquanto. Mas as tias não queriam. A tia não quer o preto favelado, o preto favelado de senador Camará, que é exatamente esse o caso, né? Realengo senador Camará, esse meu amigo.
Ah, eu sei quem é.
Fazendo. Deve ter uma galera aqui que se demole e segue ele no Instagram.
Eu sei.
Cara, é um amigaço, sabe? Se eu tivesse chamado ele, se demole, ele teria participado, se ele tivesse tempo.
Ou podia ter chamado, hein, Vinícius?
Mas é um cara...
Sei que você é amigo dele, que bom.
É um cara, com tempo. O Michael também é muito amigo dele. É um cara com tempo muito difícil.
Foi na minha turma.
É um cara que pra sentar e tomar uma cerveja é maravilhoso, assim. É risada a noite inteira. É um cara que não foi aceito exatamente porque achavam... Como é que é a fala oficial, Michael? Me lembra aí.
A fala oficial é... Ninguém sabe se ele é capaz de dar conta de uma dissertação. Né? Sendo que se você olhar a média das dissertações... E eu sempre fui um cara muito chato. E eu lia o trabalho dos meus amigos. O trabalho dos meus amigos que passaram para o mestrado antes de mim. Que passaram para o doutorado antes de mim.
Que consta nos autos que ele leu a minha dissertação.
Ele revisou
e me xingou. Que consta nos autos.
Né? Muito. Assim. Agora, a minha questão é que... Dentro da média, assim, a média... As pessoas não fazem bons trabalhos. Isso é um outro assunto de uma outra seara, mas o acadêmico, o intelectual brasileiro, ele não é dado a bons trabalhos na sua etapa de formação, não. Faz-se só para a forma. Né? Assim, é muito difícil de você encontrar um trabalho que se sobressaia. Né? E ele, esse nosso amigo, que a gente evita dizer nomes para evitar a chacota por parte dos professores, é que eles mereçam ser colocadas em chacota, mas um caso que é clássico, foi na época que o Ciossi também estava na UERJ, né? Expuseram, colocaram todos os contra-cheques de todos os professores do departamento e descobriram que a única professora negra dos 26 professores que compunham o departamento,
a única concursada titular,
exatamente, a concursada titular da cadeira de antiguidade, o salário dela era 40% menor do que os professores brancos. Sendo que professores brancos que ganhavam mais não davam aula. E não justificavam porque não davam aula.
Vou explicar.
Porque a situação galera, ficou não, meio...
Né, era uma galera, assim, a galera branca titular, e aí eu podia fazer um caminhão de nomes aqui. Todas as eu guardo com muito carinho no meu coração, só que não. Uma galera que eu cansei de ouvir, Michael também, e outras pessoas que passaram pelo resto também. A pessoa fala assim, por que eu vou dar aula para graduação? Eu quero dar aula para pós. E aí essa professora que a gente está falando, ela pegava o primeiro período. Porque antiguidade na UERJ é no primeiro período. Ela pega a galera crua, saindo da escola, para explicar Grécia. A mulher é uma sumidade em Grécia.
Depois, sabe? É.
A mulher é um monstro, é um amor de pessoa. Foi da minha mesa, na minha formatura e tal. Super simpática. Assim, tinha problemas para fazer a prova dela? Tinha. Porque ela tinha um nível de exigência muito complicado para o primeiro período. Mas era ela como pessoa, um amor. E ela contava a trajetória de vida dela. É uma parada assim que você fala, cara, que isso? O outro caso que eu ia falar, antes de jogar a bola para a Bia, que eu fiquei muito revoltado, eu estava com um amigo uma certa vez, um amigo que estudava comigo, né? E a gente estava voltando, acho que da pós-graduação, e a gente entrou numa livraria ali no centro do Rio de Janeiro, a livraria da Travessa. Eu ia para a PUC de bermuda, tênis e uma camisa normal. Mochila. Ciossi Starter Pack, isso aí. Eu ia full universitário, eu tô na pós-graduação, tinha dado aula o dia inteiro, eu ia de bermuda, tô trabalhando de calça o dia inteiro, então eu ia de bermuda, com fone de ouvido, tranquilo, entrava na aula. Esse meu amigo anda num garbo e elegância pra assistir aula que não existe. O cara vem formal, social, super organizado. E, pô, eu tava super largado, ele super organizado, a gente saiu do metrô ali no centro, e a gente parou na travessa. Ele foi direto para a sessão de História e Filosofia. Eu não lembro o livro que ele foi procurar, mas peraí, eu vou perguntar pro meu amigo. Maicon, que livro que você foi procurar?
Ah, eu fui procurar o Porriquer.
Entendeu o nível?
Tempo e Narrativa.
É, ele foi procurar o Riquier, que a gente estava usando na época. É, ainda fiquei de bermuda. É, graças a Deus, consegui vencer. Dei aula na escola de bermuda. Vitória. Eu fui olhar quadrinhos, cara do Ciossi, e olhar quadrinhos, em vez de olhar o livro que ele precisava ler pra matéria. E, cara, eu tava super largado, olhando a revista, pegando uma revista, levando pra um lado, pro outro. E quando eu me dei conta, cara, tinham dois seguranças olhando pra ele. Mas dois seguranças literalmente acompanhando ele pela livraria. E aí, sabe, é aquele momento que você cai em si, entendeu? Que tu fala assim, ah, tá de sacanagem, se eu quiser roubar aqui agora, eu vou embora. Eu vou pegar e vou embora porque o segurança saiu da porta do lugar. O cara tá seguindo o cara que, se a gente olhasse, né, pro padrão, né, que a sociedade convencionou, de que você não imagina que alguém vai te assaltar vestido formalmente, de roupa social ou de terno e gravata, ainda que o Brasil de 2020 prove pra gente que esses são os maiores bandidos normalmente, porque estão roubando e ninguém tá percebendo, estavam seguindo a pessoa simplesmente pelo puro e simples fato de ser negra. E o segurança, e é aquela coisa que te pasma, o segurança que segue é o negro. Mas é uma estrutura, aquilo está enraizado. Ele é alienado, né, no real sentido da palavra, da sua própria função. Ele acaba reproduzindo aquilo. É o caso, a gente pode pensar naquele caso, acho que é do ano passado, se eu não me engano, do segurança do Extra, que acabou matando. Também é negro. E ele acaba reproduzindo o próprio racismo, sem perceber. E ele acha que está na real razão, né? Fazendo o triste papel, né? Já que o Michael falou lá no começo da reprodução da mentalidade da Casa Grande, ele tá fazendo o papel do Capitão do Mato. Tá fazendo o papel do feitor, entendeu? Infelizmente, há uma manutenção. Thalita tá aqui apresentando pra gente agora vários exemplos, né? Que aí vem a questão do Habib's, o do Jockey, o do Extra. E a gente vai pegar uma lista, porque, óbvio, isso vai se repetir. Entendeu? Isso vai se repetir enquanto a gente não mudar essa mentalidade, né? Enquanto a gente não combater. Então, é necessário combater? É. Eu sou adepto da teoria de que, assim, a gente parte do principal, fulano é especialista em racismo. Especialista em racismo é o branco. Eu sou especialista em racismo. Entendeu? A Cristiane é uma especialista em racismo. Vou usar a Thalita como exemplo, é uma especialista em racismo. Porque a gente é branco. A gente criou, né? A partir do momento que a gente cria a nomenclatura de branco e preto, a gente está firmando esse racismo. Infelizmente, a gente tem que usar isso para mostrar o problema, né? Aquela questão do primeiro reconhece-se o problema e agora combata-se o problema, entendeu? Mas eu não vou me alongar, eu prometi não me alongar, eu vou deixar pra vocês. Mas, ô Bia, você, coitada, não falou até agora, desculpa, falha minha aqui.
Gente, eu anotei várias coisas aqui, inclusive tô aprendendo muito com vocês, de alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente tocar. O último que você disse, eu acho que é muito importante a gente... Porque até hoje a gente fala sobre questões de gênero de uma forma muito mais tranquila e muito mais aberta do que a gente fala sobre raça. E eu realmente acredito que isso, claro, né, além de ser uma questão estrutural mais enraizada, que é a base, inclusive, do sistema que a gente vive hoje, está muito relacionado a você apontar... Quando você fala, né, do racismo e de todo o papel dos brancos nesse processo... Uma pessoa branca, ela se vê como um alvo também, né? Tipo, não, mas eu não fiz isso. Eu não sou racista. Eu, enquanto ser humano, eu, você, né? Cristiane, Larissa, Thalita, enfim. Quando, na verdade, quando a gente fala de brancos e de branquitude, a gente tá falando de todo um sistema, né? E de uma ancestralidade branca que conquistou privilégios que vocês têm, que vocês e todos os brancos têm usufruído até hoje. Então, eu acho que é muito legal a gente abrir essa diferença, porque... É, tem vários alunos aqui que são brancos. É ruim, né? Quando falo, você se sente atingido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um incômodo bom, porque isso faz com que você reveja privilégios e comece a se colocar como parte do problema, né? Então, eu acho que, enfim, eu gosto muito de falar sobre essa diferença do branco. Quando eu falo da sociedade branca, não estou falando só dos brancos de hoje, não. Estou falando dos brancos portugueses lá de 1500, que a gente está aí tendo que enfrentar, né? 500 anos aí de treta, de privilégio, que a gente está até hoje... tendo que discutir, enfim, que evoluir em relação a isso. Cara, eu anotei várias coisas aqui e eu vou basear um pouco também em relação à minha história, porque eu acredito que eu tenha a mesma idade, ou seja, até mais nova, ou só um pouquinho mais velha da maioria dos alunos que estão aqui. Então, por isso que eu falei que eu também vim como aluna sempre, né? A gente está sempre aprendendo e a fala, tanto do Michael quanto da Gabi, já me acenderam várias luzes, né? Várias lâmpadas, aqui eu anotei um bando de coisa. Mas eu tenho 24 anos, então, cara de novinha, a voz de novinha, não é à toa, eu tenho 24 anos. Eu também me descobri negra, talvez um pouco mais cedo do que a Gabi e o Michael, não sei. Eu acho que muito pela questão geracional aí da gente discutir mais o racismo hoje. mas também foi numa transição entre o ensino básico e a faculdade, a graduação. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem de se reconhecer enquanto negro, eu também vim de uma família classe média, então minha mãe e meu pai, eles tiveram muito mais dificuldade, meu pai negro retinto, minha mãe parda, pela nomenclatura preta, clara, enfim, né? Vamos discutir colorismo aqui, mas... Então, eles tiveram muita dificuldade na infância, mas eles se esforçaram muito e sempre acreditaram muito na educação como uma chave para a mudança geracional. Então, eu sempre carreguei muito isso comigo desde pequena. Eu fiz também parte de um colégio particular durante todo o meu ensino básico, um particular de bairro. E eu também me percebi enquanto uma das únicas, né? Ali eu tive duas professoras negras que eu me lembre, falando numa turma aí de 30, 40 alunos. Então, é isso mesmo, uma geração depois, né? É, não mudou tanto, e eu percebo esse mesmo número ainda na geração posterior.
Estamos passando por problemas técnicos.
De qualquer forma, eu estava falando sobre esse espaço na faculdade, né? Que a gente, na escola, no ensino básico, que eu também não me identificava enquanto negra. E aí, quando a gente fala de racismo estrutural, eu acho que é muito importante também frisar isso, que a gente não está falando de chamar o amigo de macaco, né? A gente não está falando só da perseguição do segurança, porque isso é muito nítido, né? A gente consegue ver, apontar e discutir. Mas a gente está falando do racismo estrutural, ele está em pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Na estrutura da nossa sociedade, seja ela econômica, social, enfim, familiar, amorosa, que a gente não percebe. Então, eu sofria pequenos racismos, mesmo que não diretamente, desde a minha infância. E eu acho que isso, com certeza, também aconteceu tanto com Gabi, quanto com o Maicon, quanto com outros alunos negros que estão aqui na sala. Eu vou citar um exemplo aqui, que é sobre amor. A gente não pensa, né? O que racismo tem a ver com amor? Então, o fato de você ser preterido, até pela própria raiz da palavra, né, de você ser diminuído, às vezes, numa relação, ou de não ser valorizada, ou de não ser assumida, está muito relacionado, sim, ao que é feio e o que é bonito. E a gente entende, né, que as coisas negras são feias e as brancas são bonitas. E de você não ser assumida numa relação, ou de você ter dificuldade de se relacionar. Então, isso foi algo que eu fui perceber anos depois, já na vida adulta, que eu tinha muitas dificuldades de me relacionar, por exemplo, por conta de questões de racismos que eu vivi na minha infância e que eu nem tinha me ligado diretamente. É importante ficar de olho, né, às vezes, nessas pequenas coisas que são estruturais e que já estão tão arraigadas no nosso dia a dia que a gente nem percebe. A partir disso, acho que isso está muito relacionado a essa não identificação também ao processo de embranquecimento aí do final do século 19, início do século 20, né, que foi político, um incentivo, né, da população a embranquecer, a, enfim, ter o casamento, né, casamento, enfim, estupro, quer que seja, entre mulheres negras, né, e homens brancos, mulheres brancas e homens negros, para embranquecer as próximas gerações. E eu acho que isso fica muito explícito, inclusive se cair numa prova do Enem, gente, ou independente da prova que vocês forem fazer, no quadro A Redenção de Kahn, que mostra lá a vozinha pretinha, retinta, lá agradecendo a Deus por ver a filha mais clara casada com um homem branco que teve um neto mais claro, né? Então, isso foi algo que eu vivi também, vivenciei na minha família, essa lógica de que, ah, mas o seu cabelo é menos duro, suas feições são mais finas. Isso também é um micro-racismo que a gente percebe no entendimento de que o fato da nossa cor ser mais clara, do nosso cabelo... Enfim, eu alisei o cabelo até os meus 17 anos, então vocês estão vendo aqui, né? Foi uma conquista também, um processo que foi muito doloroso. Mas de você se reconhecer bonito, se reconhecer às vezes mais ou menos do que outras pessoas pretas que estão ao seu redor. Isso também influencia no fato que isso é tão micro, é tão parte da estrutura, que você não consegue identificar de primeira. Você precisa estar com um olhar muito treinado, com óculos ali do racismo para poder identificar. E é por isso que muitas pessoas negras, né, têm essa brincadeira dentro dos movimentos, enfim. Tem preto que é branco, né, que ainda não entendeu o que é preto. Porque existe esse reconhecimento do seu espaço na sociedade, que é algo que depende de anos, e muitas pessoas não tiveram acesso a essa conversa, né? ou não tiveram acesso, às vezes, à graduação, que são espaços que a gente discute um pouco mais isso, para conseguir perceber. Então, acho que esse é um outro ponto interessante. Uma coisa que o Michael falou sobre o trabalho, eu já vou conectar com o meu tema de estudo, que é a questão financeira, é sobre o processo de pós-colonização no Brasil, né? Então, teve a questão do embranquecimento, né, que pegou ali final, desde lá 1889, lá, né, que a gente entende que acabou a escravidão, né? A gente entende, ainda estamos aí um pouco... As relações de trabalho não mudaram muito, assim. Teve algumas conquistas, mas as relações ainda são complicadas, principalmente para a galera preta. E você percebe o quanto o trabalho e o próprio... Enfim, a única forma, né, de você conseguir sobreviver sem nenhuma política de apoio à população negra, que em tese estaria livre daquele processo, era começar a empreender. Né? Empreender da forma mais básica da coisa, assim. A vender, a vender suas coisas, a trabalhar mesmo, às vezes, para o próprio senhor, né, voltar lá para casa grande ou exercer outras formas para conseguir ganhar sua própria grana. E essa relação de trabalho, e gente, vocês são de história, né, formados, se eu estiver falando qualquer besteira, pelo amor de Deus. Então, qualquer coisa vocês me interrompam e falam, ó, Bia, você está sequelada. Então, essa relação do trabalho, a gente tem essa ideia até hoje, né, de que o trabalho é uma coisa ruim, é pesado, você tem que trabalhar, né, você tem que utilizar o seu tempo para ganhar dinheiro para sobreviver. Quando a gente vê que a gente enxerga como algo positivo de vida, de qualidade, enfim, está muito relacionado ao não trabalho, né? A se aposentar, a viver de boa, a viver de renda, né? Viver através dos seus patrimônios, ou construir uma empresa e ter só seu lucro. O trabalho sempre trouxe algo negativo. E é do trabalho que a população negra vive, porque o acesso a patrimônios, inclusive informações em relação ao nosso sistema, como o nosso sistema financeiro ele é formado, ainda está muito concentrada na população branca. Então, isso faz com que a gente seja, né, tenha essa lógica de que o brasileiro é naturalmente empreendedor. Porque o brasileiro, ele tem origem também naturalmente preta. E o empreendedorismo, ele veio como uma necessidade para a galera sobreviver. Então, não tinha muita outra saída. Da mesma forma que hoje a gente vê as pessoas, enfim, usando, né, trabalhando lá, pedalando horas por dia no Rappi, ou de Uber... É, também, ou enfim, vendendo balinha no sinal, vendendo coisa no trem. São formas de trabalho braçal que até hoje a gente vê e vê que a maioria dessas pessoas são negras, porque a estrutura ela não se transformou. E aí onde entra a questão financeira nisso tudo, né? Por dois aspectos. Primeiro, por uma falta de acesso mesmo a como funciona o sistema financeiro brasileiro. Eu comecei a empreender muito nova, com 19 para 20 anos, falando sobre finanças, né? Enfim, nesse modelo aí meio startup, essa lógica aí diferentona. E eu posso compartilhar um pouco mais depois sobre a minha história, enfim, sobre como se deu tudo isso, que eu acho que vai acabar ultrapassando o tempo, não faz muito sentido. E eu chegava nos espaços, além de ser confundida como estagiária, como assistente de palco, qualquer outra coisa, menos a fundadora, a pessoa à frente da empresa, eu percebia que eu era uma das únicas naquele espaço. Eu lembro de um evento que eram mais de 250 pessoas, brancas, engravatadas, mulheres também brancas, lá com seus saltos altos maravilhosos, e eu era a única pessoa naquele espaço representando, né, mais de 50% da população. Isso mostra o quanto a gente ainda está muito distante da lógica de mercado financeiro e também da lógica de dinheiro no país, né? Como você faz dinheiro e como você mantém o dinheiro, como você multiplica dinheiro. A gente não tem acesso a esse tipo de conhecimento e não tem por uma questão estratégica do mercado, né? As estratégias elas se mantêm nos mesmos lugares, né? E esses lugares são dos detentores de dinheiro que são em sua... grandíssima maioria, direto até quase 100%, mas não vou ser, né, que são brancos, mas também por uma, e claro, né, por uma questão de educação que também vem de um sistema, de uma estratégia, né, de manter a gente tendo acesso a determinados conteúdos e não sair disso. Então, a questão financeira tem esse lado, né, que a gente não tem acesso mesmo, porque a nossa lógica é de trabalhar para sobreviver, e tem um lado também cultural. Toda a lógica da educação financeira vem muito sobre planejamento, né? Sobre você estar aqui no hoje, se organizar para planejar o seu futuro e, consequentemente, planejar também a melhoria geracional, enfim, fazer com que os seus filhos não passem pelas mesmas coisas. Eram coisas que eu ouvia muito a minha mãe e meu pai dizerem quando eu era pequena. A grande questão é que quando você é pobre, infelizmente, em sua maioria, está relacionada à questão racial, então quando você é preto, pobre, é impossível você pensar em planos de curto, médio e longo prazo, porque você tem questões que são extremamente urgentes. Você precisa botar comida na sua mesa hoje. Não tem como você pensar na sua aposentadoria. Essa não é a lógica. Tudo que você tem de ferramentas para trabalhar são coisas que te pagam pouco. Então você precisa viver com pouco e não dá para se planejar, não dá para poupar, não dá para fazer nada com pouco dinheiro. Somando-se a isso, a gente tem ainda uma falta de acesso ao mercado financeiro, as pessoas também não sabem como investir ou se preparar para isso. Então você mantém a população negra pobre e pobre e pobre. Não tem mudança geracional. Isso também está relacionado ao acesso, né? Estudo, enfim, tudo isso. Tem esse ponto em relação à educação financeira e eu acho que é extremamente importante, é por isso que eu bato palmas, eu sempre falo e eu vou rasgar cedo aqui, tá? Não estou puxando saco, não. Mas da importância do Prosper ter olhado para a educação financeira como algo que deveria estar na grade. Isso já é parte da Base Nacional Comum Curricular, né, da estratégia de ensino do Brasil, mas isso ainda não foi colocado em todas as escolas, e menos ainda da forma como o Prosper colocou, como uma disciplina obrigatória que, de dois tempos por semana, que faz com que os alunos efetivamente parem para pensar e se preparar para a vida financeira e, consequentemente, para o mercado de trabalho. Então, eu acho que vocês deveriam, né? Eu sei que o pré-vestibular não tem esse tipo de conteúdo ainda, mas eu já estou conversando com a Thalita, a gente quer criar pelo menos um aulão aí de educação financeira para vocês, enfim, para a gente discutir um pouco mais sobre esses assuntos. Mas vocês podem procurar sozinhos, tá? Tem vários conteúdos aí na internet, um bando de coisas que a gente comece a mudar essa ideia, essa lógica do que é dinheiro, para que serve, como a gente, entre aspas, multiplica ele para ter mais qualidade de vida. E não pensando só na gente, mas pensando nas próximas gerações, né? Nessa mudança estrutural também. A gente faz parte do processo. Outra coisa que eu queria trazer era sobre empreendedorismo. Hoje a gente tem, dos empreendedores em geral, a gente tem uma média aí de 36% de mulheres, né? Então, grande maioria dos empreendedores ainda são homens. E dessas mulheres que estão empreendendo, metade são mulheres negras. Apesar disso, né, hoje as mulheres negras são a maior parte da população brasileira. Nós somamos 28% da população. Então, nós somos aí o maior grupo. E isso ainda não se espelha na maioria dos espaços. E eu queria muito trazer essa lógica de que quando a gente fala de diversidade racial, quando a gente fala de igualdade racial, para mim o melhor indicador de que a gente está chegando lá é quando eu encontro nos espaços a mesma proporção que eu tenho na quantidade de pessoas no Brasil, né? Então, se eu tenho mais 50% de pessoas negras no Brasil, eu preciso encontrar mais 50% de professores universitários. Eu preciso encontrar mais 50% de médicos negros. Eu preciso encontrar mais 50% de empregados, de colaboradores negros em uma empresa. Esses números, eles precisam bater, senão a gente percebe ali que não tem uma conexão, né? Tem alguma coisa errada no processo. E aí, quando você olha para empreendedoras negras, quando você olha para a maioria, pensando, né, nesses 28% especificamente de mulheres, né, e 17% de empreendedoras negras, então já tem aí uma diferença, a gente percebe que 0,4% das lideranças das grandes empresas, das 500 maiores empresas no Brasil, estão sendo ali lideradas por mulheres negras. É menos 0,4% dos cargos de liderança estão na mão de mulheres negras, né? Quando a gente vê as empreendedoras das 100 startups aí mais badaladas no Brasil, a gente tem 2%, ou seja, 2 de 100 mulheres negras à frente de uma empresa que envolva tecnologia e inovação. E aí você olha para o número, você olha para a quantidade de mulheres negras que existem no Brasil, você fica, ué, gente, tem alguma coisa muito estranha aqui acontecendo. É como a gente consegue perceber a importância da representatividade, né? Eu me espelho muito em outras mulheres negras, em outros homens negros que estão em posição de liderança, né? Porque eu quero também estar nessa posição de liderança. Ao mesmo tempo que é um fardo muito grande você ser, às vezes, a única representação de uma população negra no espaço. Né? Então, é se colocado um spot muito grande em relação ao trabalho, porque se uma pessoa negra erra naquele espaço, é como se ela representasse todas as outras pessoas negras que não estão naquele espaço. Sabe aquela frase extremamente racista do negro, quando não caga na entrada, caga na saída? Não tem essa frase que é extremamente racista? A lógica de que o negro sempre faz algo errado? Imagina você, eu, né, me coloco muito nessa posição, eu sofro muito com isso, assim, é algo que eu trato, inclusive, em terapia, que é uma dificuldade. Você se colocar na posição de estar sempre perfeito, porque você está ali representando todas as pessoas que não estão ali. É como se você estivesse ali abrindo espaço para que outras pessoas pudessem fazer a mesma coisa. E isso, gente, esse fardo de você até ser bem-sucedido nesse processo, também é racismo, porque a gente enfrenta dificuldades que a maioria das pessoas brancas que chegam nos mesmos espaços não sofrem. Então, enfim, trouxe também vários assuntos aqui para falar que o racismo estrutural, de novo, né? Não é sobre me chamar de preta feia, que eu já entendi no meu processo de crescimento que eu não sou mais feia. Tá tudo bem, eu só ignoro e sigo o baile. A grande questão é o quanto em cada espaço que você está, cada fala, cada parte da sua história está impermeada de pequenos micro-racismos e coisas que às vezes a gente nem sabe, a gente nem se dá conta, que fazem com que você esteja em espaços que você não se sente capaz de estar, muitas vezes, mesmo sendo, do peso, do fardo que é você estar nesses espaços, você ter que conviver com isso, dessa necessidade de perfeição, quando na verdade você não é perfeito, ninguém é, nenhum branco, nenhum preto é, então tá tudo bem errar e faz parte do processo, e das dificuldades a mais que você sofre por estar, por querer chegar em espaços que você não encontra outros de você. Desculpa dizer que é difícil para a galera que está tentando, que é difícil, mas é possível. Nós estamos trilhando esses caminhos, né? Os nossos antepassados tiveram muitas dificuldades, morreram, foram escravizados, tiveram várias questões aí para que hoje a gente tivesse espaço de fala, que a gente pudesse falar sobre isso abertamente. Abertamente tem que ter um pouco de estratégia, mas a gente hoje pode falar mais abertamente sobre essa questão. Então é um fardo, sim, é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que a gente precisa abraçar e mais do que só por nós, né? Mais do que só pelo nosso sucesso, por galgar novos espaços, mas principalmente para abrir ainda mais espaços para as próximas gerações. A gente precisa pensar no racismo como uma desconstrução, né? Como algo que passou pela gente, que a gente está fazendo a nossa parte para que as próximas gerações passem menos e que as outras menos ainda e que a gente vá buscando uma sociedade mais igualitária. E os brancos também fazem parte disso. É importante abrir mão de certos privilégios, às vezes, em prol de acreditar que aquela sua ação está apoiando todo o movimento de igualdade racial, mesmo que você não esteja diretamente sendo ali, enfim, beneficiado por isso, né? Por uma questão social, uma questão de igualdade, nosso Brasil, nosso mundo, né? Então, acho que isso passa não só por nós negros, mas também por todos os brancos. Eu ainda ficaria mais uma hora falando aqui, mas eu sinto que nós estamos assim, né? Que já passou. Eu vou encerrar minha fala e agradeço demais pelo espaço, pela troca.
Calma que não acabou.
Ainda dá, olha então, peraí que eu vou voltar. Vou voltar,
não. Deixa eu abrir pra galera. Deixa eu abrir pra galera perguntar. Né? A gente tem que, óbvio, eu acho que todo mundo conseguiu expor ótimos tópicos, assim. Eu estava aqui fazendo enormes anotações, enormes pensamentos, porque dá para a gente ramificar em vários pontos. Eu acredito que a Gabi está ali concordando, o Michael também deve estar concordando, porque a gente é assim, a gente vai anotando aqui. Entendeu? Apesar das pessoas olharem, me verem aqui parados, olhando, parece que eu estou olhando para nada, é que eu estou aqui, né, fazendo um exercício reflexivo de ouvir para puxar argumento. Mas eu serei democrático. Sintam-se honrados da minha democracia, né? Nesse espaço. Mas, galera, esse é o momento que, se você quiser fazer alguma pergunta para a gente tentar fazer esse bate-bola, a gente ouvir um pouco de vocês, né? Ou ler um pouco de vocês. Vamos lá, perguntas, por favor.
Oi, eu levantei ali a mão. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa. Eu queria perguntar sobre a importância da representatividade, não só no meio do trabalho, mas também no meio da cultura. Perguntar sobre esse papel. Na questão de, por exemplo, você ter brinquedos com esse intuito, como seria o exemplo das Barbies, né, das bonecas, ou até a questão dos heróis, né, porque teve a história de um menino, né, que ele foi no cinema com a mãe e ele viu a animação do Homem-Aranha, né, do Aranha-Verso, que tem o personagem principal é um menino negro. E aí ele se enxergou naquele herói. Eu queria que a mesa comentasse um pouco sobre isso também.
Olha, eu queria falar muito rapidamente sobre a importância dessa representatividade realmente em todos os espaços, e inclusive do quanto as nossas mídias, né, sejam elas redes sociais, seja, enfim, televisão, rádio, novela, desenho, tudo que a gente produz, né, de cultura, do quanto ela também faz parte desse processo, né, de desconstrução da imagem do negro como só o cara que rouba, como o cara que é cômico, que é sujo, que é desdentado, né, como o Michael falou, dessa lógica aí de tudo que é ruim, né? Então, quando você vê uma novela em que você fala de favela, né, você só aparece preto porque fala de favela, você fala, gente, tem preto tudo que é canto. Quando a gente expõe essas diferentes narrativas da população negra, você, consequentemente, ajuda, né, nessa mudança do que é a imagem do negro, não só nessas gerações, isso vai se passando para as próximas. Então, acho que é importante, realmente, da gente ter essa representatividade em tudo. À frente de empresas, sim, porque quando você tem uma pessoa negra pensando, você consegue elucidar, diminuir ali o racismo naquele espaço, na televisão, fazendo papel de médico, fazendo papel de cantora, fazendo papel da vilã e da pessoa boa, e de tudo, né? Mostrar a sociedade como ela é, barra, deveria ser, né? Porque alguns espaços ainda não é bem assim, mas acho que isso é muito importante, sim.
Olha, eu sou uma pessoa muito prática, apesar de ser um pesquisador de teoria. Vou dar três exemplos de representatividade negra nos desenhos animados. Você tinha o Sr. Popo e os Nameku Zeidin no Dragon Ball. Você tinha o Cassius no Cavaleiros do Zodíaco. E você tinha alguns desenhos brasileiros que, assim, não faziam parte do mainstream, que você já imagina como representar o negro, né? Então, assim, se você, assim, para quem não é dessa época, se você parar para pensar, Cassius era um negro extremamente animalizado, né, com todos os traços selvagens que eram clássicos dentro do pensamento do século XIX. E os outros, enfim, Nameku Zeidin e coisas, eram sempre tratados como exótico. E o Sr. Popo, que não era só negro, né, ele era literalmente preto, era um personagem feito de carvão, com todos os traços do racismo do século XIX. A boca com lábios grossos, os olhos muito grandes.
Sr. Popo está muito desapontado.
Agora, nos anos 2000, você tem uma entrada de não só representações de negros em desenhos animados, como você tem também desenhos animados feitos por negros, que falem sobre a história negra. Então, por exemplo, conheço uma menina que ela está trabalhando, e eu chamo ela de menina porque ela tem 16 anos e já tem uma responsabilidade imensa. Ela está trabalhando junto com a Marvel, né, e a representação dela no Brasil, trabalhando num desenho sobre, num quadrinho sobre história dos reinos do Império Africano de Songhai. A própria ideia de você, por exemplo, por que você é muito comum, você tem deuses que são referências na mitologia nórdica, na mitologia grega, sendo heróis, né, heróis de ação, tanto quadrinhos quanto desenhos animados, quanto brinquedos para criança. Sendo que toda, por exemplo, a mitologia que é mais próxima do Brasil, que é a mitologia Bantu e a mitologia Yorubá. As duas mitologias são tratadas como frutos do demônio, como ridículas, como ultrapassadas. A gente generaliza toda a cultura africana como macumba. A própria construção da palavra macumba é uma construção do racismo generalizador, ainda que a palavra faça parte dos idiomas e dos idioletos que compõem a cultura iorubana. Então, realmente, assim, é muito importante. Você vê, por exemplo, aqui no Brasil é o único lugar onde você teve uma venda de, se eu não me engano, 76% dos bonecos do fim da nova franquia de Star Wars. Em nenhum outro lugar do mundo você teve uma venda tão grande, nem nos Estados Unidos. Né? Porque é muito interessante você ver que é uma geração aberta para educar os seus filhos como cidadãos. Não cidadãos submissos, não como corpos submissos, mas como cidadãos que têm o direito de ser representados e o direito de ser representado fora de uma estética da comédia, fora de uma estética do ridículo. Claro, essas estéticas são super importantes. Essas representações são super importantes. Né? O que seria dos anos 80 sem Chris Tucker, Ed Murphy, entendeu? Que fazem parte que, para muitos, eram os únicos momentos que você se via dentro da TV, dentro dos brinquedos de animação, enfim. Pessoas esquecem que, mesmo que seja um único negro, né, que a gente brinca, né, que é a cota do programa, é a cota dos brinquedos. Mas esse espaço é um espaço do negro, do homem negro, da mulher negra, e ninguém tira deles. E daí, isso daí dá visibilidade para você conscientizar. É uma coisa que pode parecer uma loucura, mas depois que você liga a chave de pensar sobre as relações raciais no Brasil, você não desliga mais. Alguns ficam loucos e se matam. A Neuza de Souza Santos se matou. Ela não aguentou a angústia de carregar todo o peso de ser uma mulher negra no Brasil, que muito provavelmente é um inferno. A gente tem que abrir esse espaço como forma também de garantir a realização de uma angústia, que é de nunca se ver. Eu lembro que tinha aquelas brincadeiras de criança, e normalmente criança costuma ser muito cruel mesmo. Se você parar para pensar, ah, eu sou o cavaleiro do zodíaco tal, eu sou o cavaleiro do zodíaco... Bom, segundo a minha forma espacial mais arredondada, mais abaulada, né, eu nunca fui nenhum cavaleiro do zodíaco, né? Mas a única vez que eu tentei falar isso, falaram, olha, ele é o cavaleiro de petróleo. Na época, óbvio que eu era criança, não tinha noção nenhuma, eu não tinha nem o direito de fantasiar. E o brinquedo, por mais que as pessoas achem que o brinquedo é uma coisa fútil, não, mas o brinquedo é um instrumento de fantasia da criança. E a fantasia é 80% de todo o sistema cognitivo, porque ela está em tudo, inclusive no aprendizado. Então, se você perguntou, é importante, não é só importante, é vital que haja esse tipo de representação.
E aí a gente tem uma pergunta que diz assim, né? A pergunta vem, como vocês enxergam o posicionamento das pessoas que acabam questionando a validade do movimento antirracista como se fosse mais um movimento de afirmar diferenças ou reforçá-las do que um movimento de equidade?
É mais uma forma de ser racista, né, na verdade, né? Quando você fala exatamente que a luta antirracista é uma luta que é como se fosse igual a cota, né? Tem muita gente que fala cota, valoriza, pragmatiza mais ainda o racismo. Só o racismo estrutural, claro, porque quando o negro começa a ter voz, quando o negro começa a se empoderar, quando o negro começa a ocupar os espaços, que é exatamente isso que o Michael falou em relação de mesmo tendo um. É uma pessoa que carrega muita coisa ali, né? Que é onde a gente vai se enxergando, é onde a gente vai se vendo representado. Então, eu, quando escuto, assim, eu não vou falar para vocês que eu não já reproduzi esse tipo de comentário quando eu era mais nova, porque a gente que é negro, galera, a gente vive numa sociedade racista. Eu fico de cara quando as pessoas falam assim para mim, ué, mas tem negro racista. Claro que vai ter negro racista. O negro não vive em Marte, é o que eu falo. O negro não está em Marte. E existe uma sociedade aqui e o negro está em Marte. O negro vive da mesma sociedade, é igual mulher machista. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desconstruir. Desconstruir é difícil. E todas as políticas que a gente tem, por exemplo, de desconstrução, né, de a gente mostrar um outro lado, como, por exemplo, a escola, né, e a educação tem um papel fundamental nisso, de mostrar essa luta antirracista dentro da escola, a gente trabalhar questões, né, de representatividade negra, a gente trabalhar protagonismo negro, que a gente estuda o mundo do ponto de vista europeu. A gente não só o negro, mas o índio também, gente. Eu ainda encontro aluno que fala que índio mora em Oca e faz lulu, né, índio fazer barulho. Sabe? Então, assim, você fica assim, a Larissa mesmo, acho que ela colocou em algum momento aí do chat, de pedir, das pessoas perguntarem, na África tem escritor? Sabe? Eu acho que isso são questões de até mesmo esse racismo estrutural que tenta invisibilizar a todo tempo, ainda mais quando vê esse tipo de movimento, ainda mais esse movimento vindo de vozes negras. Porque o que eu acho interessante, o que eu sempre, e agora, o que eu acho que eu vou estudar até no meu doutorado, e aqui abrindo para vocês essa minha angústia, é essa questão das narrativas negras. É a questão da gente se estudar. Porque eu ouço muito, até quando eu fui estudar no mestrado, eu queria trazer um filósofo negro, alguém africano, e assim, quem é esse cara? Por que você não traz Bourdieu? Por que você não traz, sabe, Saussure? Por que você não traz... Pô, mas eu quero trazer o cara lá, sabe, de Moçambique para trazer minhas referências. Porque esse cara aí é o cara que eu quero, né? Esse cara que eu digo, não tô falando de homem, não. Tô falando de cidadão. Tá? Essa pessoa que eu quero colocar aqui no meu estudo é uma pessoa que me representa. E aí você vê na academia também, né? Essa mesma coisa. Não tem, é como eles querem invalidar, né? Na verdade... Quando a pessoa branca ela fala que nós negros estamos fazendo um movimento que nos apaga, é exatamente invisibilizar o que já vem historicamente sendo invisibilizado. Né? Então a gente vai ter esse tipo de discurso em vários ambientes. E aí essa questão da gente tentar desconstruir de alguma maneira. E eu acho que aí eu volto na questão da cultura que o Rezo perguntou, o aslocutor aí, né, Rezo? Rezo sabe que eu sou rica, que eu falo pra ele que eu tomo Xandão.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Voltando a essa questão da cultura, me marcava muito quando eu era pequena, era a questão de eu ter filha branca do olho azul. Gente, isso era muito complexo pra mim. Porque, assim, menina, né? Eu, hétero, criada numa família hétera, normativa, essas coisas todas. Menina vai ter filho. E aí, quando eu ia comprar, eu ganhava boneca de presente, minhas bonecas eram louras dos olhos azuis. E nem se eu casasse com o cara mais alemão do mundo, gente. Sou negra retinta. Nem se eu casasse com o cara mais alemão do mundo, mais norueguês do mundo, meu filho nasceria daquela forma que aquela boneca tinha. E então, hoje, um processo que eu faço, que é um processo de quando eu encontro, tem que é algum aniversário, é sempre levar algum presente representando a cultura africana. Que seja um livro, que seja uma boneca, mesmo que seja branco, né? A pessoa que eu vá no aniversário. Por quê? O branco, ele reproduz o racismo. O racismo existe muito por conta dessa questão de raça. Uma raça superior, né? Que foi colocada como superior e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que marca muito a gente, que é vital. É aquilo que... Chiquititas, minha época, marcou minha época, Chiquititas. Eu tinha que ser a Pata, eu tinha que ser... Sabe, eu queria ser a Millie, sei lá. Eu queria ser qualquer pessoa. E os alunos que me conhecem, sou professora de literatura. Eu sou apaixonada por vampiro. E eu estou pensando em escrever uma história de vampiras negras, um movimento feminista de vampiras negras. Porque a gente não vê vampiras negras, mulheres negras. Parece que esqueceram a história das vampiras negras. Eu estou vindo para escrever, né? Porque eu sempre, se eu pudesse ser vampiro, eu seria. Eu acho muito maneiro essa questão de morrer e tá vivo, sabe? Assim, tipo, acho isso... Literatura, né? Minha aula de literatura é isso. A galera que me conhece sabe. Eu queria me ver representada como uma vampira, sabe? Queria ser uma vampira negra. A gente quase não acha. Ou então a gente tem que fuçar muito. Enquanto a gente vai botar qualquer filme de vampiro, todo mundo é branco, pálido. Eu queria ser uma vampira negra. Então, assim, são coisas que você fica se doendo, assim, vai te corroendo, sabe, por dentro. E aquilo ali vai te marcando até o ponto que, quando você tem acesso à educação, você fala assim, cara, chega. Eu vou escrever a minha história. Entendeu? Já que as pessoas não estão escrevendo a história, eu vou escrever. Representatividade, hoje, ainda bem que a gente tem youtuber. Sigo meus youtubers de pele e maquiagem negra, sigo youtuber acima do peso, que além de eu ser negra, ainda tem essa questão, né? Se a gente for centrar nessa questão mais profunda da questão da mulher negra, eu sou uma negra acima do peso. É isso que eu quero no meu Instagram, sabe? É isso que eu quero na minha vida. Já que a televisão, a mídia, que é mais popularizada, não tá mostrando isso, eu tô lá buscando isso, porque senão a gente não vai sair da escravidão. Senão a gente não vai sair da África com fome. Entendeu? África só tem fome, safari, gente correndo de leão. A gente não vai sair disso. Então a gente tem que procurar representatividade, mesmo que ela não seja dada nas mídias, né, mais convencionais. A gente procura, a gente busca. Claro que para a população negra isso é mais difícil, a gente sabe disso. É o que eu falei para vocês, os caras que vêm entregar comida aqui, a galera que está trabalhando, que não está privilegiada, maioria é negra. Mas a gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que se sentir representado de alguma forma.
Perguntaram, vocês podem falar um pouquinho também sobre pessoas brancas que se autodeclaram negras pelo fato de algum familiar ser? É um assunto um pouco polêmico, porque tem gente que acha um absurdo e outros não.
Assim, do ponto de vista científico, não existem tantas diferenças genéticas entre um homem negro, uma mulher negra e um homem branco, uma mulher branca. Não tem. Basicamente, o que define a gente é 0,0001%. Que vai definir o traço fenotípico. No fenótipo, aí é outra coisa. Porque o CO você conhece muito bem, minha companheira, né? E sabe que ela tem uma irmã gêmea. Minha companheira.
Você deu uma olhada pra ela aí, foi isso?
Não, ela não tá aqui.
Ah, tá. Você olhou pro lado na hora, eu falei, eita!
Não sei se você chegou a conhecer a irmã da Ana. Não.
Não conheço, só vi de foto.
A irmã da Ana é uma mulher negra. Um traço de negroide.
Não, eu vi de foto, eu nunca vi a irmã
ao vivo. Fenotipicamente negra. A Ana, fenotipicamente branca. Mas os pais dela são... O pai dela é negro e a mãe é branca. Então como a gente resolve isso? A jurisdição brasileira, na minha opinião, foi a jurisdição mais progressista. Porque o que ela definiu? A negritude não pode ser traçada somente pelo padrão genético, pelo padrão de ancestralidade. Primeiro, porque todos os documentos de ancestralidade, em sua maioria, foram destruídos por um homem que hoje em dia é adorado dentro das cadeiras de direito, chamado Rui Barbosa. Então, a documentação de envio de negros e de onde esses negros vieram praticamente foi toda destruída. Segundo, em termos de ancestralidade, por exemplo, a família do meu avô paterno, portuguesa, portuguesa mesmo, do Vale do Minho, tá? A família do meu avô materno, perdão, do meu avô materno é portuguesa, do meu avô paterno é turco, de uma cidade chamada Bahir. Ele veio pra cá, meu ancestral veio, na época ainda era Império Turco Otomano. A família da minha avó negra, da minha avó paterna, e a família da minha avó materna é judia. Inclusive, pela lei judaica, eu sou judeu, porque eu sou filho de mulheres judias, de uma sequência de mulheres judias. Que tipo de ancestralidade pode me garantir que eu sou negro ou não? Sendo que apenas um desse grupo étnico é negro. Não tem esse tipo de ancestralidade, eu não faço parte. Mas o que, que define o meu dia a dia em termos de sociabilidade e relação étnico-social? É minha cor de pele e minha autodeclaração. Minha cor de pele e meus traços fenotípicos são traços fenotípicos costumeiramente negros. Isso aí você tem uma ampla base de pesquisa dentro da biologia. Mas em termos de autodeclaração, eu me vejo como um homem negro. Eu me vejo como homem negro, não sou um homem negro retinto, mas sou um homem negro de pele escura. Eu acho que, assim, a autodeclaração é super importante. Só que existe a lei e existe o extravio da lei. Então você vê, por exemplo, pessoas falam, ah, mas a minha bisavó era negra. Ok, mas socialmente você não é negro. A discussão de raça não é raça biológica. Isso é uma coisa muito importante de ser dita. A discussão do racismo, ela não se pauta em argumentos biológicos. Porque biologicamente somos iguais. Claro, o homem caucasiano, ele tem menos tendência de doenças do coração do que o homem negro. Isso é um dado biológico. Agora, que esses dois homens, eles tenham, por exemplo, acesso a aparatos cognitivos superiores ou inferiores, né? Essa discussão é uma discussão que vem do século XIX e perdura. Mas ela não é real, ela é pseudocientífica. A ciência, ela diz uma coisa. Em termos de sociedade, o jogo é diferente. Porque o jogo se desenvolve no contato com as pessoas e na dinâmica social e estrutural de uma sociedade. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, quiser me autodeclarar, não quiser me autodeclarar negro, eu vou cair no pardo, que é a categoria do não lugar, de quem não é branco, de quem é não branco, mas também não se enxerga dentro do polo negro. Entendeu? Então, essas intercategorias, né, de pardo, mulato, cafuso, enfim, são categorias que são criadas para dar conta desses não lugares. Só que cada vez que passa, esse não lugar já não tem mais validade. Nos últimos 20 anos, você teve uma visibilidade maior da questão racial e das dinâmicas raciais. Por exemplo, o reconhecimento da Fundação Palmares, a partir de 2006, e a Lei 10.135, que obriga o ensino de história da África, mas não o ensino de história da África ligado à fome, à escravidão, mas o ensino de... Ah, trouxemos de novo o Egito para a África. Antes dos anos 90, Egito não era África no Brasil. Tanto que você inventou uma categoria, né? Povos do Nilo. Como se o Nilo não fosse parte da dinâmica fundamental da África. E é engraçado, assim, se a gente notar que a autodeclaração, ela é problemática, sim, porque ela abre via para o oportunismo. Só que o oportunismo, ele só se dá quando o consenso permite. Então, uma mulher loira de olhos azuis, ainda que ela tenha pais negros, a gente nunca sabe o que a biologia nos espera, mas se ela se autodeclarar negra, ela diz que faz parte de uma dinâmica de exclusão, uma dinâmica de não acesso a elementos fundamentais da democracia. O consenso diz que é verdade? Não. Porque, consensualmente, ela goza de todos os benefícios que uma pessoa branca tem. E aí que entra a matiz do colorismo. Só que a gente vive em tempos muito polêmicos, muito exacerbados e muito polarizados. Então, se você fala de colorismo, as pessoas falam, olha, está acentuando a diferença entre raças, que é um embate racista. O colorismo é importante, só que ele também deve vir associado a um estudo da história e da sociologia da sociedade em que ele vive. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o debate do colorismo é muito bem resolvido. Você é um negro de pele clara. No México é assim também. E olha que o México passou por um sistema de eugenia muito maior do que o Brasil. Você pode citar um autor negro mexicano? Agora, mas por que isso se reconhece? Porque em nenhum desses outros países você teve um lugar como política de Estado de 1769 por parte do Império. Mais tarde, em 1930, com a Sociedade de Eugenia Paulista, por parte do governo Vargas, e depois o reconhecimento da Sociedade de Eugenia Paulista na década de 50. Como política de Estado, o estudo da miscigenação e o estudo da eugenia e o estudo da democracia racial, que é um conceito que atravessa de 1930, com Gilberto Freire, até os anos 90, como uma validade. O nosso presidente Fernando Henrique Cardoso era um adepto da democracia racial. Essas questões, então não existe racismo no Brasil porque o homem foi mestiço. Mas, olha, a representatividade do negro não existe. O salário menor é o salário do negro, as funções e os subempregos. Né? Porque a gente lembra, nós, por mais que tentemos ser empreendedores, por mais que tentemos usar e ampliar a questão do consumo negro e do black money, que são elementos fundamentais de transformação social, isso já é dito já desde a época do Martin Luther King nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, essa dinâmica ainda tem um entrave. Existe um entrave ideológico, por conta de nossa ideologia marcadamente católica. Lembra, o trabalho dentro do catolicismo é castigo. Vem da palavra tripalium, que é instrumento de castigo. Adão foi condenado a viver do próprio trabalho. Condenado a viver do próprio trabalho. A gente não tem estrutura mental que suporte o trabalho agora, depois de muita instabilidade, depois de um governo do Collor. A gente começa a pensar em empreendedorismo, mas o empreendedorismo no Brasil ainda tem o suporte ideológico da Casa Grande, da mentalidade Casa Grande. Então, ok, pagar. Gente, eu já fui remunerado, eu já trabalhei recebendo R$ 9,75 por hora aula, sem passagem, sem alimentação, sem nada. Normal, porque, lembra, mulher e branco periférico é tratado como negro, e negro é tratado sempre de forma negativa nesse país.
Gente, olha só, eu sei que tá bom, mas infelizmente a gente tem que se despedir. Mais uma vez agradeço a Gabi, a Bia, ao Maicon. Agradeço a você que ficou aqui nos ouvindo, né? Você que está ao vivo nos ouvindo nesse momento. Agradeço a quem futuramente nos ouvir também, entendeu? Divulga a gente, pode mandar para o seu amiguinho que não é da escola. Lembrando que no mês que vem podemos ter outros temas, outras pessoas aqui debatendo, discutindo. A gente, óbvio, vai avisar com calma para que você tenha esse tempo e possa prestigiar esse momento, tá bom? É isso, gente.